começou hoje a campanha nacional do desarmamento 2011.
Para ajudar a diminuir as enchentes, o governo federal e o estado de Pernambuco vão construir 5 barragens no rio Una.
Ministro de Minas e Energia garante que a construção da usina de Belo Monte não oferece risco a indígenas.
Sexta-feira, 6 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização.
Ministério da Justiça, Governo Federal.
O ator Wagner Moura, o conhecido Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, emprestou sua voz para a campanha nacional do desarmamento 2011, lançada hoje.
Com o slogan "Tire uma arma do futuro do Brasil", a campanha tem a meta de mobilizar a sociedade brasileira para retirar de circulação o maior número de armas de fogo possível e contribuir para a redução dos índices de violência. Angélica Coronel.
92% dos homicídios registrados no país são causados por armas de fogo, segundo o mapa da violência dos municípios brasileiros, divulgado em 2008. A campanha do desarmamento quer contribuir para mudar esse quadro. A principal novidade desse ano é o anonimato. Não vai ser necessário apresentar documentos para entregar a arma, nem para receber a indenização. Outra mudança é que as indenizações vão ser pagas em, no máximo, 24 horas, a partir do momento da entrega. Para isso, basta preencher o formulário que está na internet ou nos postos da Polícia Federal. O cidadão já sai de lá com um protocolo e uma senha pessoal, que vai ser usada para sacar o valor da indenização, que varia entre 100 e 300 reais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que participou do lançamento da campanha no Rio de Janeiro, diz que as novidades vão ajudar a recolher mais armas.
Estamos inovando na campanha. A campanha terá a possibilidade daquele que devolver a arma fazê-lo no anonimato, sem ter necessidade de identificação do seu nome, o que, óbvio, eliminaria muitas das preocupações que as pessoas têm na hora de entregar a arma. Vamos estar pagando pela arma de 100 a 300 reais e vamos buscar ampliar a capilaridade dos postos de arrecadação de armas.
Essa é a terceira edição da campanha. Na primeira, em 2004, foram recolhidas 500.000 de armas. Segundo o Ministério da Saúde, a retirada e a proibição do porte nas ruas reduziram em 11% o número de homicídios por armas de fogo no país em 5 anos. A antropóloga Lia Zanotta, da Universidade de Brasília, combate o argumento de que desarmar a população significa diminuir a segurança.
Se nós pensarmos que um cidadão deve ter uma arma para a sua segurança, aí nós temos que pensar que essa arma que você tem em casa, supostamente para sua segurança, ela fica disponível para grande parte dos seus filhos e para momentos de raivas entre eles, não só de brigas, quanto de suicídios. Então, armas que não foram entregues, por exemplo, já causaram suicídios. Então há um número de suicídios no Brasil cuja taxa também aumenta e que usa arma de fogo, porque a arma de fogo é muito sedutora para quem se suicida, porque é rápido e imediato.
Os postos de recolhimento das armas são as delegacias da Polícia Civil, quartéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, postos da Polícia Federal e do Exército. Igrejas e organizações não governamentais que queiram funcionar como posto de coleta precisarão contar com um agente público para recolher o armamento. Segundo o Ministério da Justiça, as armas vão ser inutilizadas parcialmente já no momento da entrega. De Brasília, Angélica Coronel.
Quem quiser preencher o formulário pela internet para entregar armas de fogo, o endereço é www.dpf.gov.br.
voz do Brasil.
O governo federal e o estado de Pernambuco vão unir forças para diminuir as enchentes no estado, onde mais de 200 mil pessoas foram atingidas por fortes chuvas que castigam a região desde abril. 18 cidades estão em estado de emergência.
Os governos vão construir 5 barragens na bacia do Rio Una, nos municípios de Cupira, Lagoa dos Gatos, Cerro Azul, Iguarapeba e Barra de Gabiraba. Leandro Alarcon tem as informações.
A intenção do governo ao construir as barragens é controlar a vazão do rio e reduzir as constantes enchentes no estado. A decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira, após a conversa da presidenta Dilma Rousseff com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Pelo acordo, o governo federal e o governo do estado vão dividir igualmente um investimento de cerca de 650 milhões de reais, que vão ser aplicados nas obras das barragens e nas desapropriações necessárias. As primeiras duas barragens devem ser entregues até maio de 2012. A previsão é concluir as outras três até o final de 2013. De Brasília, Leandro Alarcon.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,77% no mês passado, praticamente estável em relação a março.
Mas os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram também que o IPCA acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,51%.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a afirmar hoje que o preço do etanol vai cair ainda neste mês e que a inflação vai fechar o ano abaixo do limite da meta, que é de 6,5%.
Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que calcula a inflação oficial do país, sofreu pressão do setor de transportes, com alta de 1,57% por causa do preço dos combustíveis. O etanol subiu de 10,78% para 11,20% em relação a março. E a gasolina ficou 6,26% mais cara. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que o valor começa a cair esse mês.
No mês de maio, que já estamos, esses combustíveis já estão caindo, porque começou a safra, o preço do etanol ao produtor já caiu bastante e logo mais chegará na bomba de gasolina e, portanto, já teremos uma queda do preço da gasolina e do etanol a partir de maio.
Já os alimentos contribuíram para conter o crescimento da inflação no mês. A taxa caiu de 0,75% em março para 0,58% em abril. O tomate, o açúcar cristal, o arroz e as carnes ficaram mais baratos. Para o ministro da Fazenda, o momento é de inflexão, ou seja, a inflação está caindo. Mantega reafirmou que a meta para 2011, de janeiro a dezembro, não deve ultrapassar a previsão de teto.
Eu diria que o pior momento da inflação está passando, está sendo deixado para trás em abril e a partir de maio os preços vão começar a cair no Brasil, de modo que a inflação estará sob controle. O que interessa para nós é a inflação de janeiro a dezembro. É essa que interessa. E essa não vai passar do limite da meta, portanto, é o que mais importa. É olhar para frente e não olhar para trás.
O centro da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para este ano é de 4,5%, com limite de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, criou hoje um grupo de trabalho que vai implantar as mudanças para regular o mercado de etanol no país.
Na semana passada, uma medida provisória mudou a classificação do etanol de produto agrícola para combustível e com isso ele passa a ser controlado pela ANP.
Sobre esse assunto, a repórter Daniela Almeida conversou com Manuel Neto, assessor da diretoria da ANP e chefe da unidade regional de fiscalização no Centro-Oeste e Tocantins.
Como muda essa atuação da ANP?
A principal mudança que é implementada pela medida provisória 532 é que ela transforma o etanol deixa de ser um produto agrícola e passa a ser um combustível. Como combustível, ela passa a ser regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo. Então, as mudanças que vão ser dadas a ela são que agora nós passamos a regular todo o processo de produção de comercialização do etanol.
O senhor acredita que com essa mudança não vai haver desabastecimento do produto e até a oscilação tão grande de preços no valor do álcool?
Eu acredito que com a atuação da Agência Nacional do Petróleo, essas oscilações nos preços de combustíveis passarão a ser menos constantes, passarão a ser mais reguladas pelo governo, mas é uma política mais fácil de regulamentar. E na questão do desabastecimento, também passamos a ter aí um planejamento mais específico sobre a produção de combustíveis, então a regulamentação sobre a demanda e uma dificultando um pouco a questão do desabastecimento no país.
Essa mudança, ela pode reduzir o preço final ao consumidor lá na bomba?
O governo federal deixou já há algum tempo de regular preço no país. Então, a Agência Nacional do Petróleo e nenhum outro órgão do governo regula preço no país. O que nós podemos garantir ao consumidor geral é que a Agência Nacional do Petróleo vai estar sempre alerta para proteger o consumidor, nunca deixar o consumidor na mão. Ou seja, no que nos for possível fazer, dentro do escopo da nossa atuação, nós vamos tentar manter o preço num nível mais razoável possível.
Hoje, na gasolina, qual o percentual que deve existir de etanol?
Também, pela medida provisória, você passa a ter um percentual de 18% a 25%. Hoje, atualmente, esse percentual está em 25%. Mas o que é que isso, essa diferenciação agora, nos mostra? Nos mostra que, num momento de crise, de desabastecimento de etanol, nós podemos baixar a quantidade de álcool dentro do combustível e garantir o abastecimento na bomba.
Ouvimos Manuel Neto, assessor da diretoria da ANP e chefe da Unidade Regional de Fiscalização no Centro-Oeste, Tocantins.
E o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, também declarou que o preço do etanol deve cair já na próxima semana.
O etanol, nós já estamos com um abastecimento bastante bom, crescendo o abastecimento, o fornecimento do etanol através das refinarias. E a partir da próxima semana, a oferta será muito maior e, como consequência, a tendência é uma queda crescente nos preços do etanol.
O ministro Lobão disse ainda que não há previsão de aumento no preço da gasolina nas refinarias e que a Petrobras vai produzir mais etanol, chegando até 15% nos próximos anos.
O ministro de Minas e Energia garantiu hoje, depois de se reunir com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília, que a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, não vai atingir reservas indígenas.
Eu mostrei ao presidente um mapa em que demonstra que há uma presença de diversas reservas na região distante de Belo Monte. A reserva mais próxima encontra-se a 31 quilômetros de distância do lago, outras a 200, 300 quilômetros, 500 quilômetros de distância. Existem cerca de 2.200 índios para cerca de 2.500.000 hectares de terras concedidas.
A construção da usina vem sendo questionada por povos indígenas que vivem na região onde vai ser instalada a hidrelétrica.
No mês passado, o governo brasileiro entregou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos um relatório no qual defende a construção de Belo Monte.
Isso porque a comissão tinha solicitado ao governo brasileiro que só emitisse o licenciamento ambiental depois de ouvir os indígenas.
7:13.
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por unanimidade que a união homoafetiva, ou seja, de pessoas do mesmo sexo, pode ser enquadrada no regime jurídico de união estável.
Com isso, casais homossexuais de todo o país têm a garantia dos mesmos direitos dos casais heterossexuais, como direito à herança e adoção de filhos.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, comentou a decisão em entrevista concedida à repórter Luciana Colares de Holanda.
Como que o governo vê essa decisão do Supremo ontem?
É muito positivo para o Brasil que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido, inclusive por unanimidade, que a união entre pessoas do mesmo sexo é idêntica em termos jurídicos à união entre pessoas de sexo diferente. Essa questão, ela contribui para um Brasil mais justo, sabe? Um Brasil que tenha direitos sem discriminações, um Brasil que inclusive supera a violência que é tão presente ainda na sociedade brasileira contra os homossexuais.
E o governo teve uma participação nisso, né? Porque a STH encaminhou um documento para o Supremo essa semana.
Nós tivemos uma reunião que eu considero muito importante com o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E levamos a ele a importância da medida que naquele momento estava para ser tomada pelo Supremo. O princípio da igualdade constitucional, ele prevaleceu. E dessa forma nós nos sentimos, como governo federal, também participantes, em que pede a grande vitória mesmo, seja da sociedade civil, que tem impulsionado todos os poderes a um conceito de direitos humanos, de igualdade, de não discriminação no nosso país. O país dá um salto com essa decisão e o governo federal acompanha com muita alegria este momento, porque está tendo reforçada as suas definições de trabalhar por um Brasil sem preconceito.
Ministra, e já existe alguma política pública que estava já em andamento, caso essa decisão fosse mesmo aprovada, fosse favorável?
Existem uma série de ações que já estão em curso no Brasil ao longo dos anos. Uma delas nós conseguimos implementar neste ano. Agora, o Brasil conta com um Conselho Nacional contra a Discriminação, particularmente voltado à comunidade LGBT. E este conselho foi instalado neste ano de 2011. Então, a decisão do Supremo coincide com a instalação, com a primeira gestão do Conselho Nacional de Cidadania contra a Discriminação. Além disso, há uma série de ações contra aquilo que nós chamamos bullying sexual, que é a violência contra crianças, contra jovens, quando são caracterizados como homossexuais e, portanto, muitas vezes vilipendiados na sua dignidade, na escola, na comunidade. Nós temos isso, o Ministério da Educação desenvolve. Há ações do Ministério da Saúde, pela saúde específica da população LGBT. E o que nós, na Secretaria de Direitos Humanos, estamos trabalhando fortemente é o enfrentamento à violência. Porque a morte, os ataques motivados pelo ódio de caráter homofóbico são muito graves no Brasil. Agora eu espero, de fato, que o próprio Parlamento brasileiro avance analisando os projetos de lei que tratam também dessa matéria contra a violência, sobre a violência contra homossexuais.
Ministra, muito obrigada pela participação da senhora.
Muito obrigada.
Ouvimos a entrevista com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Kátia, prevê que fabricantes, vendedores, consumidores e o governo precisam dar uma destinação correta a tudo que pode ser considerado lixo.
Um bom exemplo, Luciano, é quando compramos um celular novo e não sabemos o que fazer com o antigo, que não usamos mais.
Isso mesmo, Kátia. E o que a lei determina nesses casos é que o produto seja devolvido obrigatoriamente ao fabricante e passe por um processo de reciclagem.
Para definir de que forma a chamada logística reversa vai funcionar, foram instalados essa semana grupos de trabalho. Carla Vatier explica.
Há cerca de 8 anos, a loja de assistência técnica de celular, onde Rafael Rodrigues trabalha como supervisor de atendimento em Brasília, faz a coleta de baterias e aparelhos antigos. Mas desde o ano passado, eles começaram a receber outros produtos, como carregadores, pilhas, fone de ouvido, telefone sem fio, bateria de computadores portáteis. Rafael explica que o material vai direto para o fabricante.
Hoje, conforme o fabricante, conforme é o processo de reciclagem, é quase 90% de um aparelho celular antigo pode ser reciclado, virando um outro celular novo, como assim outros componentes para manutenção de aparelho celular e acessórios também. Inclusive as embalagens que são feitas de papelão, que são feitas de papel, elas também são recicladas. Então o cliente que também quer dar uma destinação correta a esse material também pode descartar, deixar aqui conosco.
Todo esse processo de se reaproveitar o que pode ser considerado inutilizável e dar outra destinação é chamado de logística reversa. A responsabilidade é compartilhada por fabricante, importador, distribuidor, comerciante e consumidor. Os grupos de trabalho vão elaborar as regras para colocar em prática a logística reversa de eletroeletrônicos, lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio, embalagens em geral, resíduos de óleo lubrificante e descarte de medicamentos. Além do governo federal, fazem parte representantes de prefeituras e governos estaduais, setor produtivo e catadores de material reciclável. Severino Lima Júnior, do Movimento Nacional dos Catadores, explica por que eles também devem participar desses grupos.
A gente estima que 90% de todo o material, de toda a embalagem que chega novamente para a reciclagem da indústria, 90% passa pela mão dos catadores. Então, é importante a participação do segmento de catadores nessas discussões. Foi feito o convite formal para o segmento participar e estar ativo aí na discussão da logística reversa.
A intenção do governo é levar a logística reversa para diferentes setores da economia, como conta Silvano Silvério, diretor de ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente.
Nós estamos querendo criar logística reversa para outras cadeias que não têm. E o objetivo desse grupo de trabalho é começar a desenhar essas propostas de acordos setoriais para essas cadeias.
Os sistemas de logística reversa vão ser implantados por meio de acordos setoriais, uma espécie de termo de compromisso entre governo e cadeia produtiva. A expectativa é de que eles comecem a funcionar na prática no segundo semestre do ano que vem. De Brasília, Carla Vatier.
Nos últimos 10 anos, o número de alunos com deficiência matriculados em turmas regulares de escolas públicas aumentou quase 500%, passando de cerca de 81 mil no ano 2000 para mais de 484 mil no ano passado.
Os dados do Censo Escolar 2010, divulgados em dezembro do ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, incluem os alunos surdos.
Mas você já imaginou, Kátia, como deve ser difícil para um aluno que não ouve acompanhar as aulas na escola?
Por isso, Luciano, cada vez mais profissionais estão se qualificando como intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras, para atuarem, por exemplo, nas salas de aula.
Mas não é só a educação que contrata esses profissionais. Eles estão cada vez mais presentes em programas na televisão, em palestras e eventos culturais.
Só nesta semana, cerca de 7 mil pessoas fizeram as provas do Polibras, um exame nacional para certificar pessoas fluentes na língua de sinais.
A avaliação é promovida pelo Ministério da Educação e aplicada a instituições federais de educação superior selecionadas por chamada pública. Adriana Franzin tem mais detalhes.
Raquel Privati é formada em letras e há 5 anos trabalha como professora intérprete numa escola pública do Distrito Federal. Ela conta que o principal desafio é traduzir disciplinas que não domina. Na busca de aperfeiçoar o conhecimento, Raquel resolveu fazer o ProLibras.
A Libras é uma profissão e o profissional tem que estar qualificado para poder estar interpretando. É uma prova difícil, né? Que ela requer várias etapas para o candidato. O candidato tem que realmente gostar e tem que se qualificar tanto na língua brasileira de sinais como na língua portuguesa para poder passar, né?
Para a professora Enilde Faustiche, que coordena o ProLibras em Brasília, com a avaliação, mais profissionais estarão aptos para o ensino e tradução da Libras. A coordenadora explica que hoje muitas pessoas têm o conhecimento, mas ainda falta comprovação da habilidade para interpretar a língua brasileira de sinais.
O certificado dá para o candidato aprovado uma segurança e uma melhor condição de ele se apresentar como profissional de língua de sinais brasileira. Para o uso profissional, o certificado não pode ser interpretado como um certificado decisivo, porque há outros que não fazem o ProLibras e sabem Libras, não é? O que significa que é uma escolha daquele que se inscreve.
Saulo Machado é surdo, tem 24 anos e graduação em Letras Libras. Hoje é professor substituto na Universidade de Brasília. Ensina a língua brasileira de sinais para alunos ouvintes de outros cursos. Com a ajuda da intérprete Mônica Rezende, ele conta que o exame é importante.
Hoje ele vê que realmente é muito importante, porque o ProLibras, ele é organizado pela UFSC, eles têm uma preocupação muito grande com o indivíduo surdo. Então eleva a sua autoestima e aumenta a capacidade de ensino.
Os certificados do ProLibras são expedidos pela Universidade Federal de Santa Catarina e aceitos por instituições de educação básica e superior em todo o Brasil. De Brasília, Adriana Franzin.
Voz do Brasil. Luciano, em março, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação da Rede Cegonha para garantir na rede pública de saúde atenção segura e humanizada às mães e aos bebês.
Isso mesmo, Kátia. E Pernambuco é o primeiro estado a aderir ao programa.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador do estado, Eduardo Campos, assinaram hoje um termo de compromisso para implantar a Rede Cegonha em Pernambuco.
A previsão é aumentar o número de leitos para atendimento de gestantes recém-nascidos, principalmente na região agreste do estado e no município de Jaboatão dos Guararapes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começou hoje a campanha nacional de desarmamento 2011.
Para ajudar a diminuir as enchentes, o governo federal e o estado de Pernambuco vão construir 5 barragens no rio Una.
Ministro de Minas e Energia garante que construção da usina de Belo Monte não oferece risco a indígenas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.